Ok, estamos em 1 Reis 19, falando sobre o encontro que Elias teve com Deus no Monte Sinai. Nós temos falado sobre todo esse processo de Elias fugir de Jezabel, de Elias ser conduzido por Deus ao Monte Sinai. Não fica claro na história se Elias já tinha essa ideia, vou para o Monte Sinai ou não. Me parece que houve uma condução de Deus, né? Porque o anjo de Deus, quem sabe o próprio Jesus, né, que apareceu para ele ali naquele momento e deu alimento sobrenatural para ele aguentar a caminhada até o Monte Sinai, não diz que ali houve uma instrução. O que nós sabemos é que ele falou com Elias, você tem um caminho muito longo e você vai precisar desse alimento. Então ele se alimentou duas vezes e caminhou 40 dias para chegar ao Monte Sinai. Então estamos falando sobre a importância do Monte Sinai, por que o Monte Sinai e como ele teve um encontro com Deus naquele lugar tão significativo na história do povo de Israel e qual que era a importância disso na vida de Elias. Nós vamos ainda falar um pouco sobre esse encontro. Nós temos também enfatizado que Elias estava numa crise. Foi a crise que deu a Elias o impulso. Infelizmente, mesmo que a gente saiba que devemos buscar a Deus em todos os momentos, que sempre devemos buscar a Deus, mas nós não buscamos a Deus sem ter uma crise nos pressionando. Isso é uma verdade. A gente pode até buscar a Deus numa certa medida, mas nós não buscamos a Deus com a intensidade que vai nos levar a ter o verdadeiro encontro mais profundo com Deus sem ter uma crise. É a crise que nos ajuda a ter a intensidade necessária. Busque a Deus, a gente deve buscar a Deus, busque a Deus todos os dias. A gente sabe disso, mas nós não temos a motivação, não temos a força necessária para buscar a Deus como devemos sem a crise. Então a crise, na verdade, é uma grande oportunidade. Eu sei, isso acontece comigo, acontece com qualquer um, eu sei que quando a crise vem na nossa vida, a gente nunca pensa, puxa, que oportunidade que estou tendo. A gente sempre pergunta, por que Deus? Por que essa crise? Eu sou tão fiel, eu busco o Senhor, eu não estou sendo negligente, ou às vezes eu estou sendo negligente, né? A gente sempre pode encontrar razões também da nossa, quem sabe estou em crise porque não orei o suficiente, não jejuei o suficiente, mas muitas vezes a gente fala assim, Deus, mas por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Então, nós não temos essa reação, mas a gente precisa sempre lembrar, a crise é uma grande oportunidade que nós temos para buscar a Deus, para ir mais longe, para ir além daquilo que nós já temos. Porque quando você pensa em Elias e tudo que tinha acontecido na vida dele, como ele tinha visto já Deus mandando fogo do céu e tudo que Deus tinha feito, a gente pensa, Elias precisava de mais alguma coisa? Elias precisava conhecer mais a Deus? Elias precisava se aprofundar mais com Deus? Claro, todas as pessoas em todos os níveis, assim, o que nós conhecemos de Deus é muito pouco. E a grande crise aqui era que Elias estava querendo encerrar a carreira dele nesse ponto, sendo que Deus tinha algo mais, né? Então, temos falado sobre isso, que Elias tinha uma pergunta para Deus, mais do que uma pergunta, Elias tinha uma queixa. Porque às vezes você tem uma pergunta, assim, Deus, eu não estou entendendo, eu quero entender mais, né? Elias tinha essas perguntas, mas você sente que às vezes nossa pergunta não é só um questionamento mais simples, às vezes a nossa pergunta é realmente uma queixa, uma contenda com Deus. Deus, eu não entendo e no fundo não concordo, eu acho que o senhor devia fazer diferente. É essa leitura que eu faço das perguntas de Elias, que ele estava perguntando para Deus, assim, Deus, eu tenho sido muito zeloso, tenho tido ciúme do Senhor, tenho tido ciúme dos teus caminhos, do povo de Israel e da forma como eles estão se afastando do Senhor, tenho lutado em favor da tua causa, mas e aí? Nada está acontecendo e eu estou quase perdendo a minha vida e o Senhor não mudou, não aconteceu aquilo que eu esperava. Então Elias tinha toda essa contenda, essa queixa com Deus, ok? Então nós estamos nesse ponto onde Elias fala a primeira vez no versículo 9, Deus pergunta o que faz aqui, 1 Reis 19, 9, fala assim, Deus fala assim, que fazes aqui? Nós falamos que a primeira vez veio a palavra, Deus se manifesta pela palavra, mas a forma como Deus expressa, a forma como as escrituras mostram, é sempre significativo, porque a palavra de Deus vem, às vezes vem por um sonho, às vezes vem por um mensageiro, então a palavra de Deus vem, mas às vezes é mais do que um recado, um telefonema, uma mensagem, às vezes é o próprio Deus que vem. Então ele foi lá no Monte Sinai e a palavra de Deus veio no versículo 9, só que aí fala assim, ele pergunta, Elias, o que você está fazendo aqui? Elias fala qual é a queixa dele, qual é a reclamação, o que, que ele veio buscar, que tipo de resposta ele veio buscar de Deus, no versículo 10. No versículo 11, Deus fala assim, então, você vai falar isso frente a frente comigo. Eu já falaria, falo assim, poxa Deus, mais do que eu já estou falando, né? Assim, mas ele falou assim, você vai sair para fora dessa caverna, você vai falar frente a frente comigo, sai para fora da caverna, porque o Senhor vai passar. O Senhor vai passar, versículo 11, né? E aí vem essa sequência de grandes manifestações, né? E aqui eu vou, daqui a pouquinho, eu vou resumir todos esses pontos, né, que nós estamos tirando desse encontro com Deus, mas é uma coisa muito significativa que Elias, que já tinha visto Deus agir poderosamente, já tinha visto fogo do céu cair e era um fogo diferente porque queimou sacrifício, pedras, pó, água, tudo, então era um fogo diferente, era o fogo de Deus mesmo, só que eu fico me perguntando, hoje eu estava lendo isso aqui de novo e pensando, como é que Elias sabia que Deus não estava lá? Imagine você está ali olhando, Deus acabou de falar, vem aqui para fora, versículo 11, vem para fora, põe-te nesse monte perante a face do Senhor. Olha, Elias já está no Monte Sinai, Deus já está falando com ele e Deus ainda fala assim, vem para fora e converse comigo, tem um encontro comigo. Fala assim, Deus, isso aqui não é o Senhor ainda, né? Então ele tem essa ordem de sair para fora porque o próprio Deus iria passar. E logo em seguida passa um vento que quebra até pedras. Eu nunca vi um vento, já vi vento quebrar, né, derrubar árvores e etc, etc. Mas eu nunca vi, nem consigo imaginar, um vento que quebra pedras. É um vento sobrenatural, não é? É um vento muito forte. Só que Elias olhou aquele vento, versículo 11, e fala que, não fala que foi uma conclusão de Elias, mas fala assim: o Senhor não estava no vento. Mas se o Senhor não está no vento, quem está? De onde que veio esse vento? O vento veio de Deus, mas Deus não estava no vento. E gente, é uma coisa assim muito, acho que é uma conclusão, a gente não chega nem nesse ponto, né? Assim, a gente não tem nenhum encontro com Deus de ver tais coisas sobrenaturais acontecendo. Eu nunca tive um encontro com Deus que pudesse chegar nem perto disso aqui. Mas se eu tivesse no lugar de Elias, vendo esse vento, eu penso que a minha tendência seria assim: puxa, se eu tinha alguma dúvida que Deus existe, que Deus está agindo, que Deus é poderoso, pô, agora Deus me mostrou o poder dele. Deus tem um vento que quebra rochas, Deus, depois vem um terremoto, a presença de Deus é tão forte que treme, o monte inteiro treme, depois vem o fogo. Aí eu falo assim: Deus, muito obrigado, meu coração está cheio, meu coração está pleno da tua presença, obrigado Senhor, eu tive um encontro com o Senhor, eu posso dar testemunho pelo mundo inteiro, eu tive um encontro com Deus, eu vi o vento quebrar rochas. Não seria essa a nossa tendência? Mas Elias nem saiu para fora da caverna, ele se impressionou, né? Se impressionou, não fala, ele se impressionou, não sei. Mas isso não foi o encontro dele com Deus. E aí termina falando, né, como já expliquei, que assim, essa palavra no final do versículo 12, o Senhor não estava no fogo, depois do fogo, a maioria das traduções fala uma voz, mas a palavra pode ser traduzida como voz, mas como a voz vem depois, eu acredito que a tradução mais correta aqui não é voz, houve um sopro, houve um chiadinho, houve assim um barulho que se, depois de um terremoto, de um vento que quebra rochas, um silêncio ensurdecedor, né? Um silêncio assim que, de tanto contraste com aquele barulho, que você poderia escutar uma folha caindo no chão. Então ele teve que prestar muita atenção, porque a palavra, as traduções variam bastante, né? Uma voz mansa e suave, mas a ideia assim era uma coisa muito suave, realmente muito calma, mas a última palavra, que na minha tradução é suave, uma voz calma e suave, né? É a segunda, o segundo adjetivo, vai variar muito com as traduções, mas a segunda palavra, na verdade, assim, é uma coisa pequena, baixinha, você quase não escuta. E aí diz, no versículo 13, ouvindo, o que Elias ouviu? Tinha silêncio, o que ele ouviu? Mas ele ouviu um sussurro, um cochicho, um soprinho. Não era uma voz ainda, a voz vem depois. Aí ele sai da caverna, versículo 13, então lhe veio uma voz, aí vem a voz. Mas ele teve que prestar atenção no barulhinho, que quase não era barulho. Uma coisa suave, pequenininha, quase inaudível. Mas depois de todo esse barulho, houve uma coisa imperceptível. Só que Elias percebeu que Deus já estava ali, não estava nos outros, mas aqui ele estava. E é isso que é importante. não significa que Deus nunca está no vento. Não significa que Deus nunca está no fogo. Nesse momento ele não estava. Nesse momento ele não estava. Mas não significa que ele nunca está, que Deus nunca se manifesta. E a gente sabe, pela experiência de Moisés, por exemplo, que no fogo da sarça ardente, Deus estava no meio do fogo. Quando Moisés subiu naquele monte que estava acontecendo, todas aquelas coisas, do meio da nuvem, do meio do fogo, do meio do terremoto, Deus falou com Moisés. Então, com Moisés, Deus estava, o relato em Êxodo fala que Deus desceu sobre o monte Sinai em fogo. Então, naquele momento de Moisés, Deus estava no fogo, mas aqui ele não estava. E é isso que a gente precisa entender. Há momentos em que Deus está numa manifestação barulhenta. Deus às vezes está numa manifestação de barulho, de louvor, de gritaria, ou, né, outras coisas que você pode ver Deus agindo no meio de uma coisa que tenha barulho, que tenha manifestações, que tenha alguma coisa espetacular. Às vezes Deus está, mas às vezes Deus não está. E a gente precisa saber a diferença. A gente precisa saber. Elias tinha experiência suficiente, ele vai ter uma experiência nova com Deus aqui, mas ele tinha experiência suficiente para saber que naquele momento, naquela manifestação, Deus não estava. E é isso, é tão importante para a gente entender, que quando Deus está e quando Deus não está. Então, no meio dessa, foi nessa experiência do silêncio que Deus falou com ele. E aí o interessante é que a pergunta de Deus, então veja bem a sequência da história. Elias foi para o Monte Sinai, veio a palavra, a pergunta de Deus é: o que você está fazendo aqui? Para que você veio aqui? Se foi ideia de Deus, que não fica claro aqui, mas se foi ideia de Deus Elias ir para o Monte Sinai, ele podia ter perguntado: eu vim aqui porque o senhor mandou, né? Que você está fazendo aqui, Elias? Ele queria morrer, lembra? Ele fugiu de Jezabel, deixou o servo para trás, foi um dia de viagem sem comida, sem água, pelo que parece, ele queria morrer. E Deus deu para ele alimento, falou assim: você tem uma viagem longa. Aí ele faz a viagem longa, chega onde Deus mandou, e Deus fala assim: por que você veio aqui? Eu vim aqui, eu queria morrer, mas o senhor mandou, eu vim aqui. Não, ele tinha uma pergunta. Se ele não tivesse a pergunta, se ele não tivesse algo para perguntar para Deus, acho que Deus falou assim: Deus, eu não vim atrás de nada, eu vim porque o senhor mandou. Eu falei assim: tá, então volta, você não tem nada para falar, volta. Será que Deus ia falar isso? Mas ele tinha uma pergunta, ele tinha uma contenda, ele tinha uma crise, ele tinha algo para falar para Deus. E aí ele fala para Deus, né? Isso é o versículo 9 e 10, né? Ele fala para Deus, ele coloca, aí Deus fala assim: peraí, eu quero que você fale isso comigo, eu não estou conversando com o senhor. Não, mas nós vamos conversar, eu vou passar na sua frente, nós vamos ter uma conversa mais pessoal. Então aí acontece toda essa sequência de coisas. Ele escuta esse soprinho, Deus chegou. Como importante a gente saber que Deus chegou. Deus chega nas reuniões, Deus chega na sua vida pessoal, tem momentos específicos que Deus chega. E toda a nossa vida, individual e em grupo, em igreja, tem que ser em função disso, gente. Se Deus não chega, nós estamos perdendo nosso tempo. Deus não chega todas as vezes. Se você ora todos os dias, se você lê a Bíblia todos os dias, não é todo dia que Deus chega. Deus prometeu estar sempre conosco, todos os dias estarei, sim, Ele está presente, mas Ele não chega, Ele não se manifesta todas as vezes. Onde dois ou três estão reunidos, eu estou no meio. Todo mundo sempre cita isso. Nós temos a promessa da presença de Deus no nosso meio quando nós nos reunimos. Sim, mas não é todas as vezes. Aliás, é muito raro. É muito mais raro do que deveria ser. Mas na maioria dos nossos cultos, das nossas reuniões, das nossas atividades religiosas, na maioria Deus não está. Na maioria, não deveria ser assim, mas na maioria, a gente não aprendeu a discernir. A gente vê um ventinho e sai falando assim, puxa, hoje foi maravilhoso. É, mas ele passou, houve um vento, houve uma coisa que até Deus fez, mas ele não esteve e ele não falou nada. Se Elias vai embora só vendo aquele vento, ele podia ter falado assim, puxa, eu fui no Monte Sinai, vocês não acreditam, Deus se manifestou de tal forma que as pedras se quebraram diante de Deus, e todo mundo assim, puxa, mas você teve uma experiência, hein? Mas o que, que Deus falou? Nada, não mudou nada, não mudou nada. Tem muita manifestação que é de Deus, tem muita coisa acontecendo no nosso país, em outros lugares, em outras igrejas, em todos os lugares, tem ventos, tem terremotos, muito menos do que deveria ter. Deus não está agindo muito hoje, mas tem algumas coisas acontecendo. Não devemos ter a atitude de dizer assim, não, aquilo ali que está acontecendo, aquela que eu vi na televisão, que eu vi na outra igreja, que eu li a respeito, aquilo não é Deus. Então é cuidado, eu não posso falar isso. Não posso falar isso. Mas Deus está falando. Deus está falando. Eu fiquei contente quando vi um vento mais forte? Ou eu estou com alguma coisa dentro do meu coração? Se você tiver oportunidade, se Deus te der essa chance de ter um encontro com Deus, se Deus te perguntar por quê, você tem alguma coisa para falar com Deus? Você tem uma queixa? Você tem uma contenda? Você tem uma pergunta? Você tem sido zeloso como Elias foi? Você tem sido zeloso pela causa de Deus? Ou a única coisa que nós temos para falar com Deus é, Deus, eu tenho uma porção de coisa que eu estou te pedindo faz tempo e o Senhor não fez ainda. É só isso que nós temos para falar com Deus? Coisas pessoais? Desejos? Pedidos que Deus não resolveu ainda? Ou será que nós temos esse coração de Elias que diz, eu tenho sido zeloso, eu tenho tido ciúme da tua causa? Teu povo está indo atrás de ídolos e eu estou tentando falar, nós não estamos tentando fazer nada, acho que nós também estamos no meio de quem está correndo atrás de ídolos, de outras coisas, de substitutos. Então quando Elias teve esse encontro, aí vem a mesma pergunta, versículo 13, veio a voz e pergunta para Elias, que fazes aqui, Elias? Então a mesma pergunta, e no versículo 14 ele responde do mesmo jeito, exatamente igual. Será que o tom dele estava diferente? Será que, não fala, mas é muito bom isso. Elias sabia o que ele tinha ido lá buscar, ele sabia. Ele está com uma visão, isso já falamos nas outras aulas anteriores, Elias estava com uma visão distorcida. A depressão, a frustração, a crise nos faz ver as coisas de uma forma errada. Sim, Elias estava vendo as coisas de forma errada, ele estava com uma visão errada, ele achava que ele era o único, ele não era o único. Ele tinha uma ideia do que Deus iria fazer. Não fala aqui, eu só posso supor. O que é que Elias queria que Deus fizesse? Será que ele estava esperando que Acabe e Jezabel se convertessem de verdade? Eu não sei. O que que Elias estava esperando? Porque quando ele fala assim, eu tenho sido zeloso, eu tenho feito isso, e o povo de Israel está tudo, fazendo tudo errado. Nós não sabemos exatamente o que, que ele esperava que Deus fizesse, mas ele estava esperando alguma coisa, e estava, por causa da desilusão, por causa da frustração, por causa de não ter dado certo, ele estava disposto a entregar os pontos, estava disposto a encerrar a carreira. Então vem a resposta de Deus para ele. Versículo 15. Então agora vem a resposta de Deus. Deus responde tudo o que Elias estava perguntando. Mas você tem que prestar bem atenção, porque não é muito fácil entender. Deus não responde muito dentro da nossa linguagem. Não é que Deus fala de uma forma ininteligível. Não é isso. Deus se comunica conosco. Ele tem que falar a nossa língua, senão a gente não vai entender, né? Ele tem que se comunicar. Mas o que eu quero dizer, assim, você pode ver isso em muitos lugares na Bíblia, que Deus não responde do jeito que a gente espera. Deus não pega nossas perguntas, tá bom, Elias, então, peraí, parte por parte. Você tem sido muito zeloso, sim ou não? Povo de Israel, ele não pega cada parte e fala assim, vou te responder. Mas você pode notar que tem a resposta de tudo que Elias está querendo, a resposta está toda aqui. Se você não tiver abertura, se você não buscar, se você não sair um pouco da sua mentalidade, se Deus respondesse do jeito que a gente quer, ele não nos chamaria para cima, nós ficaríamos dentro do nosso raciocínio. O raciocínio de Elias está errado. Elias quer uma coisa mais no plano humano. É como Jonas, eu falei que o senhor ia destruir Nínive e o senhor não destruiu. Caramba, não é, essa não é a pergunta. Se ele veio chamando o povo para arrependimento, ele tinha que ter ficado muito feliz que o povo se arrependeu, não é verdade? Isso para nós é mais fácil entender. Mas o importante é entender que Jonas estava fazendo uma reclamação, uma pergunta com uma mentalidade errada. E é isso que nos impede de ouvir a voz de Deus. A gente tem uma mentalidade errada. Nós temos uma forma errada de ver as coisas. Nós temos uma perspectiva errada. A nossa perspectiva, quando nós reclamamos com Deus, a nossa perspectiva, a forma que a gente vê, está errada. Então, quando Deus responde, ele responde de um outro jeito. Ele começa de uma outra forma. E às vezes até, ele fala assim, versículo 15. Vai, volta, a minha tradução fala assim, vai, volta pelo teu caminho. A tradução melhor seria, volta pelo jeito que você veio. O caminho que você veio, volta por ele. Mas não foi o senhor que mandou vir aqui? Pois é, volta. Volta, do jeito que você veio, volta. Foi errado ter vindo aqui, gente? É muito interessante, né? Eu, de vez em quando, eu comparo, né? Eu prendo muita coisa, né? Com outros estudiosos, com homens de Deus. Eu gosto de comparar, de ver assim, né? O que outras pessoas acham desse texto, né? Mas a gente às vezes encontra umas opiniões e fala assim, meu Deus, né? Que coisa estranha, né? Porque tem gente que se baseia nesse versículo e diz, tá vendo? Elias não deveria ter vindo. Deus está falando assim, você fugiu, você não deveria ter vindo. Não, eu não leio isso aqui, não. Puxa, foi tão importante Elias ter esse encontro com Deus. Esse encontro com Deus mudou a perspectiva de Elias. E ele teve resposta às suas perguntas. Ele obteve a resposta que ele precisava. Mas Deus está falando com ele, sabe o que quer dizer essa palavra? Volta pelo caminho que você veio. Sabe o que quer dizer, na minha opinião? Seu trabalho não acabou, não, Senhor. Volte lá para a frente de batalha, onde você estava, que tem mais alguma coisa para você fazer. Não é hora de você morrer, não. Pode voltar lá, que eu tenho uma coisa para você fazer. Não é o que você está esperando. Não é o que você está esperando. Mas pode voltar, porque tem uma coisa para você fazer. Deus capacita. Irmãos, eu tenho falado, Elias estava bravo com Deus. Não recomendo. Elias questionou Deus. Elias fugiu. Todas essas coisas, a gente pode falar assim, isso não é um bom exemplo. Elias teve uma visão exagerada da sua própria importância, porque ele achou que ele era o único. Era quase assim, Deus, a sua única chance, a última chance que o senhor tem, sou eu. Eu sou a tua última esperança. Que isso, gente? Como assim? Deus não tem a última esperança, nem comigo, nem com você, nem com nossa congregação, nem com nossa geração, nada disso. Então ele estava com uma visão, uma perspectiva errada, sim. Mas o maravilhoso nessa história é que Deus não repreende, Deus não fala assim, Elias, está certo, eu acho que sua vida acabou mesmo, porque você está com uma atitude muito errada. Então, ó, sai da frente que eu vou usar outra pessoa. Não. Deus chamou Elias. Falou assim, vem para o Monte Sinai. Vem para o Monte Sinai. Na minha opinião, Elias, que ele aparece como uma figura muito importante, a gente tem enfatizado muito isso nesse estudo de Elias. Elias é aquele que virá. Elias era a figura do preparador antes de Jesus vir a primeira vez. Elias é o ministério que Malaquias e que o próprio Jesus promete que virá antes da segunda vinda. Gente, Elias tem uma posição de destaque. Na Bíblia ele fica junto com Moisés, Moisés e Elias no Monte da Transfiguração. Elias tem uma posição de destaque que eu tenho falado isso assim, claro que Moisés é importante, Moisés escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, recebeu a lei, tirou o povo do Egito. Elias tem Moisés tem uma série de coisas que qualificam como a grande figura do Velho Testamento. Quando você fala assim, o Velho Testamento, você até fala Moisés, né? Lendo Moisés, porque ele personifica, representa todas as escrituras do Velho Testamento. Mas Elias é colocado junto com ele. De todos os homens de Deus no Velho Testamento, Deus pegou Elias para ser Moisés e Elias. E eu creio que foi por causa desse capítulo, dessa experiência, porque Elias foi para o Monte Sinai, assim como Moisés foi, ele teve muitas coisas em paralelo, fez o jejum de 40 dias, Deus passou na frente dele, como passou na frente de Moisés. Então Elias teve várias coisas semelhantes, mas Elias teve essa experiência quando estava em crise. Elias teve essa experiência quando ele estava até disposto a entregar os pontos, a jogar a toalha, falar assim, não quero mais. Então isso é tremendo, isso é tremendo. Deus é a causa de não deixarmos de completar a nossa carreira. Se alguém completa a sua carreira, não são todos que completam. E é por causa de falhas nossas. Mas quando alguém completa plenamente a sua carreira, é por causa de Deus, é por causa da correspondência, mas é por causa de Deus. Deus foi quem convidou Elias, Deus foi quem deu o alimento para ele conseguir chegar até lá. Deus foi quem deu a ele uma nova perspectiva para ele continuar. Então, essa palavra aqui no versículo 15, para mim, é a palavra que deu ânimo para Elias. Elias não foi assim, cabisbaixo, falou assim, nossa, eu errei de vir aqui. Elias voltou do Monte Sinai, falou assim, eu recebi uma palavra de Deus, tem algo para eu fazer ainda e vou terminar aquilo que Deus me deu para fazer. Então, essa palavra aqui, vai por onde vieste, volta por onde vieste, para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, bem como a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú matará. E quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Também, eu falo que esse versículo 18 é aquele PS que as pessoas colocavam muito no fim, né, nas cartas, né? Você escreve uma carta, uma mensagem, fala tudo que você quer falar, se despede atenciosamente, tá, tá, tá. Ah, me lembrei de uma coisa, PS, né? Não é isso? PS, lá no fim, né? Hoje você tem um computador, você não precisa pôr PS, você volta lá na mensagem mesmo, acrescenta o que você quer colocar. Então hoje ninguém usa mais PS. Mas antigamente tinha muito isso, né? Assim, observação, né? em tempo, me lembrei, né? Então ele fala assim, também, por falar nisso, e essa aqui é a resposta mais clara que Deus deu a tudo que Elias falou, essa aqui é a resposta mais clara. Isso aqui Elias entendeu. Isso aqui ele entendeu claramente. Somente eu fiquei, estão querendo tirar minha vida. Se o senhor não fizer alguma coisa, vai apagar todos os descendentes, todos os defensores do senhor na terra, não vai sobrar ninguém. Ele está falando isso. Eu falei assim, Elias, peraí, por falar nisso, tem 7 mil, viu? Tem 7 mil que não dobraram o joelho para Baal. Aqui tem uma, acho que não muda muito o sentido, mas acho que a maioria das versões também coloca no passado, também conservei, também preservei para mim, também reservei, mas me parece que o tempo certo seria no futuro, também vou conservar, também vou separar para mim, eu terei para mim em Israel 7 mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. E aí Elias vai embora e versículo, nós não vamos falar sobre isso hoje, mas versículo 19, ele já imediatamente ele faz uma das coisas que Deus mandou, porque Deus deu para ele 3 coisas para fazerem, vocês viram? Deus deu, você volte pelo caminho que você veio, volte lá e você vai fazer 3 coisas. E é mais ou menos isso que Elias falou assim, Deus, eu não quero mais, acabou, estou pronto para morrer. Então Deus responde dizendo, tem 3 coisas para você fazer. Você vai ungir o rei da Síria, primeiro. Você vai ungir um outro rei sobre Israel, segundo. E você vai ungir um outro profeta no seu lugar. O que quer dizer isso? Tudo bem, você quer ir embora? Pode ir, mas antes você deixe um sucessor, por favor. Passe a sua comissão para uma outra pessoa. Quantas coisas dessas 3 Elias fez? Somente uma, a última das 3. E ele fez logo em seguida. Saiu de lá, Deus já, não sei se foi, né, com certeza foi um. Deus encaminhou as coisas, ou como, como Deus falou para ele, ó, você vai ungir, porque ele falou assim, vai, versículo 15, presta atenção aqui nos detalhes que é importante a gente se visualizar, vai para o deserto de Damasco. Então ele tinha que voltar pelo caminho que veio. Você tem que ter uma noção de geografia aqui, tá? Elias está onde? No extremo sul. Elias, vivia e ele trabalhava para o Senhor nas 10 tribos que é chamado assim o reino do norte. Israel ficou dividido, reino dividido, então tem 10 tribos que se separaram, Judá e Benjamim ficaram no sul, com Jerusalém, no sul. As 10 tribos ficavam na parte, sim, a parte maior de Israel, né? Judá era uma das tribos, né? Benjamim ficava pertinho. Então, essa parte ficava assim, era um pedaço pequeno de Israel. As 10 tribos era a maior parte de Israel. Se você conhece os mapas do Novo Testamento, tinha Judeia. No tempo de Jesus, eles dividiam Israel em 3 partes: Judeia, Samaria no meio e Galiléia. Isso era a divisão da terra de Israel no tempo de Jesus. Nesse tempo agora eram tribos, mas era mais ou menos, se você imaginar, que Judeia, que é a parte do sul em volta de Jerusalém, aí tinha Samaria, que era onde era a capital de Acabe, né, das 10 tribos, e tinha Galiléia mais no norte. Ok? Então, quando Elias fugiu de Jezabel, ele estava naquela parte da Galiléia, estava no norte da Samaria ainda. Estava bem ao norte de Israel. Quando ele trouxe, né, pediu ao Senhor, o Senhor mandou fogo sobre o altar e tudo, Monte Carmelo, era no norte. Ele fugiu de Jezabel, para onde que ele foi? Ele passou por Galiléia, onde ele estava, né, essa região do norte, passou por Samaria, passou por Judeia e chegou na ponta do sul. Berseba era a cidade mais do sul. E aí foi lá que Deus, um dia de viagem num deserto, ele foi mais para o sul ainda. A viagem que ele fez de Berseba, ele já tinha percorrido todo Israel até no sul. Mas para ir para o Monte Sinai, que ficava no deserto de Sinai, fica mais longe do que a outra parte que ele já tinha percorrido. Agora, onde ficava Damasco? Damasco ficava mais para o norte do norte de Israel. Então ele está mais para o sul, e Deus falou assim, vai lá para o norte, lá para Damasco. Só que Elias, pelo que está registrado aqui, Elias nunca foi para o deserto de Damasco. Ele não foi para Damasco. Então Deus falou com ele, você volta para o deserto de Damasco, quando você chegar lá, unge Azael. Isso vai acontecer daqui a anos, em relação a essa história aqui. Vai demorar anos. Elias foi embora para o céu, no redemoinho, carruagem de fogo, depois de alguns anos que Azael vai ser ungido. Isso não aconteceu na vida de Elias. Depois, versículo 16, a segunda coisa que é para fazer, Jeú, você vai ungir Jeú. Se ele vai ungir Jeú, o que vai acontecer com Acabe? Quem que é rei sobre Israel? Acabe. Você vai ungir um outro rei, o que, que Deus está falando? Acabe não vai se converter, Acabe não vai mudar. Então você vai ungir um outro rei sobre Israel. Isso também Elias não fez. E na verdade, no tempo de Eliseu, que vem depois, Jeú foi ungido primeiro, depois... Não, Azael foi ungido primeiro, mas Jeú começou a agir primeiro, né? Essas duas coisas vão acontecer só vários anos depois, ok? Então, aí ele fala, e a terceira coisa, você vai ungir Eliseu, e ele fala, ele filho de quem, falou o nome do pai, e falou o lugar onde ele morava. Então, provavelmente, né, até isso me ocorre agora, né? Assim, que Elias estava com tanta vontade de entregar o cargo, que falou assim, é para ungir um outro profeta? Vou fazer isso primeiro, vou fazer isso primeiro. Ele foi direto de onde ele estava, e porque a sequência do capítulo, no mesmo capítulo, ele já encontra Eliseu, joga o manto sobre ele, né? Nós vamos falar sobre isso em outra aula, ok? Mas ele só faz essa terceira coisa, só. Mas isso era importante, porque antes dele ir embora, e isso nós temos falado até a última revista que nós fizemos, Impacto, é sobre passar para a próxima geração. Elias não podia ir embora sem passar o cargo, a comissão. Deus pode chamar? Não, era para ele passar. Então isso é uma coisa muito importante. Elias tinha que passar para Eliseu, para a próxima geração, para a obra de Deus continuar. Quem fez as outras duas coisas que Elias não fez? Quem fez as outras duas coisas? Eliseu. Eliseu que fez. E na verdade, Eliseu, ele mandou, Eliseu também passou uma das tarefas para uma outra pessoa fazer, mas foi na vida dele. Ele mandou um outro profeta para ungir Azael, né? Mas é interessante como essa passagem, né, a tarefa que Deus deu, assim como a tarefa que Deus deu para Moisés de levar o povo para a Terra Prometida, não foi Moisés que fez, né? Foi Josué que levou o povo para a Terra Prometida. João Batista, que foi o precursor de Jesus, cumpriu o ministério de Elias também. O que João Batista fez? A coisa mais importante, ele chamou para arrependimento, pregou, fez o que Deus mandou fazer, mas qual que foi a coisa mais importante que João Batista fez? Passar para Jesus, batizar Jesus, mostrar quem era Jesus, né? Passar para a próxima. Então, Elias tem essa tarefa, ok? Então, vamos agora tentar sintetizar algumas coisas. Nosso tempo está acabando, né? Primeiro, vamos resumir então a resposta de Deus para Elias. Vamos resumir em pontos para ajudar a entender melhor. Então, a primeira coisa que Deus falou com Elias foi: seu trabalho não acabou, volte que tem mais coisa para você fazer. Não era muita coisa. Não tem muita coisa que Elias vai fazer, tem algumas coisas. Não foi só ungir Eliseu, foi só ungir Eliseu, mas não tem muita coisa na vida de Elias daqui para frente, não. Mas tinha algo muito importante: sem fazer isso, ele não podia ir embora, ele precisava completar a carreira. Irmãos, a carreira nossa, quem nos chamou? Quem nos chamou? Se não foi Deus, o que nós estamos fazendo? Ou Deus nos chamou, ou Deus nos deu algo para fazer, ou nós estamos fazendo algo por nossa própria conta. Pare desde já, está perdendo tempo. Agora, se Deus chamou, quem vai determinar o que nós devemos fazer ainda é Deus. Não é o seu sonho, a não ser que você aprendeu a sonhar o sonho de Deus. Amém? Não é o seu sonho. Eu tenho que aprender a sonhar o sonho de Deus. Como é que eu aprendo a sonhar o sonho de Deus? Sendo zeloso, ciumento pela causa de Deus. Elias estava errado em alguns pontos? Estava, mas Elias tinha ciúme pela causa de Deus. Elias não falou com Deus: Deus, eu sempre sonhei em fazer isso aqui. Não tem nada assim de planos, não tem nada assim de Elias está pronto para entregar. É uma coisa que a gente às vezes acha errado, Moisés falar com Deus lá no deserto do Sinai, está fazendo: Deus, chama outra pessoa, Você não ficaria com raiva? Deus deu um monte, né? Leia a história lá de Êxodo 3. Deus fez um monte de coisa com Moisés, deu sinais, mostrou, falou com ele no meio da sarça ardente, revelou o nome dele, deu uma porção de coisas. Era tudo que Moisés estava buscando. Moisés queria tirar o povo do Egito, e mesmo assim Moisés fala assim: Deus, eu não sei falar, eu não consigo, não dá. Aí Deus responde todas as coisas, aí no fim Moisés não tem mais nada para falar. Sabe o que Moisés fala? Lembra da história? No fim, depois que Deus responde todas as coisas, até dá Arão para ele, né? Deus nos livre de Arão, né? Por favor, né? Arão, né, que só foi atrapalhar as coisas, né? Ele pediu, eu preciso de alguém, tá bom, então vai Arão junto com você. Deus deu tudo o que ele queria, aí no fim o que Moisés fala? Ele não tem mais desculpa, ele não sabe mais o que falar. O que Moisés fala? Ele simplesmente fala assim: Deus, mande outro. Deus deu todas as respostas, tudo o que ele queria, tudo resolveu. Não, mas sou eu que eu sou. Você não sabe falar? Mas foi eu que fiz a língua. Como você não sabe falar? Eu vou te dar capacidade. Ele responde tudo. Aí no fim, Moisés simplesmente fala assim: Deus, eu não sei o que falar, não tenho desculpa, mas mande outro. Mande outro. Aí fala que Deus ficou bravo. Fala que a ira de Deus se acendeu contra Moisés. Aí Moisés fala assim: tá bom, Deus, eu vou. Se é para o senhor ficar bravo comigo, eu vou. Essa indisposição faz parte de nós nos esvaziarmos diante de Deus. A gente fala assim: puxa, mas que homem resistindo, dando desculpa a Deus até esse ponto. Sim, mas Deus deixou Moisés 40 anos no deserto, para quê? Justamente para ele ficar nesse ponto, de falar assim: Deus, eu não sou capaz. Aí Deus falou assim: tá, eu agora consigo usar você, você acha que não consegue, você não é capaz, você acha que não pode fazer nada, então agora você está pronto. Elias está nesse ponto, mas o que eu quero dizer é que os dois, eles tinham a chama de Deus dentro deles. A carreira nossa não é o que eu vou ser. Ah, eu queria chegar a ser um pastor, um missionário, eu queria começar uma obra missionária, eu queria começar uma grande obra, eu queria ter dons, eu queria ter isso. Ai, Deus, eu estou frustrado porque eu não cheguei no meu sonho. Gente, não tem sonho. Não tem sonho meu, tem sonho sobre a obra de Deus, tem sonho sobre a causa de Deus, tem o povo de Deus que está na idolatria. A gente pode criticar Elias porque ele estava achando que era só ele, mas ele falou coisa certa aqui. Ele falou do povo de Deus que estava na idolatria, ele falou do povo de Deus que estava perseguindo os profetas, ele falou do povo de Deus que estava quebrando os altares de Deus. Então Elias, ele está falando uma coisa certa, ele está incomodado com a causa de Deus, e é por isso que Deus fala assim: você não terminou sua obra, eu tenho mais uma coisa para fazer. Então a primeira coisa que Deus responde para Elias é: você tem coisa para fazer ainda, volte para lá que você tem coisa para fazer ainda. A segunda coisa que Deus fala são essas três tarefas, né? Então a primeira é: você tem coisa para fazer. A segunda coisa que Deus fala é: eu vou te dar três tarefas, que como nós falamos, ele só fez uma, mas ele deu três tarefas, né? Ele tem que ungir o rei da Síria, tem que ungir o rei de Israel, ele tem que ungir um outro profeta. O que significam essas três tarefas? Como é que isso responde às perguntas de Elias? Como é que isso responde? Elias está perguntando para Deus, fala assim: Deus, eu já fiz tudo isso, eu estou defendendo a tua causa, Jezabel quer me matar. Ele não está falando só sobre eu vou morrer, ele está com essa visão errada de pensar que é só ele, mas ele está preocupado: o que vai acontecer agora? O que adiantou cair fogo do céu e o povo de Deus não voltar para o Senhor? Todo o capítulo 18 você vê assim, Elias está preocupado que isso vai fazer com que o coração do povo se volte para Deus. Agora Jezabel continua no trono, ela continua mandando, ela continua perseguindo, então não adiantou nada. O que, que Deus está respondendo? Vai ungir o rei da Síria. Por que o rei da Síria? O que, que eu tenho a ver com o rei da Síria? E aí ele explica no versículo 17. O que, que vai acontecer? O que, que o rei da Síria vai fazer? Ele vai matar. Ele vai ser, como Deus ungiu depois Nabucodonosor, para levar o povo da Judéia, de Jerusalém, embora para o cativeiro. Ele fala assim, você vai ungir Azael, rei da Síria. Depois, na história, em 2 Reis 8, quando não é Elias, agora é Eliseu, e Eliseu, na verdade, ele encarrega um outro profeta de ir lá. Assim, vai lá ungir Azael. Esse outro profeta chega lá para ungir Azael, e ele começa a olhar para Azael. Azael fica tão incomodado que fala assim, por que, que você está olhando para mim assim? E o profeta fala assim, porque eu estou vendo o que você vai fazer com as mulheres e as crianças de Israel. Você vai matar sem dó, sem piedade. E Azael até responde, mas o que, que você está achando de mim? Eu sou algum cachorro, sou algum monstro? Mas ele fez isso. E o que que Jeú fez? O rei, a segunda tarefa. O que que Jeú fez? Jeú foi um homem misericórdia. Você lê, tem um capítulo inteiro de 2 Reis falando de tanta gente que Jeú matou. Matou Jezabel, matou os filhos de Acabe, matou os descendentes de Acabe lá na Judéia, matou os adoradores, ele só mata, corre rios de sangue, mas é juízo. Então o que, que Deus está falando com Elias? Você quer saber o que vai acontecer? Virá muito juízo. E aí ele fala, né, no versículo 17, quem escapar da espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Olha esse versículo, essa parte aí de Eliseu, é difícil entender, porque Eliseu não matou ninguém. Tem umas crianças lá que ele mandou os ursos dar um fim neles, mas, né, de maneira geral, assim, Eliseu foi um homem, ele é até diferente de Elias, né? Elias é mais durão, mais severo. Eliseu é um coração, assim, os milagres dele são mais positivos, mais de suprimento, de libertação, de coisas assim. Mas depois nós vamos analisar isso também. Mas o que Deus está falando com Elias, nessa parte aqui, ele está dizendo, você quer saber o que vai acontecer? Virá juízo. Esse não é um tempo em que nós veremos Israel voltar e ser novamente uma nação com glória, com Deus habitando. Algumas pessoas ficarão, 7 mil, por isso que ele fala, não, quando ele fala versículo 18, também conservei em Israel, ele está dizendo, vai, porque ele acabou falando assim, ele está respondendo para Elias, dizendo, vai ter juízo. Você está achando que eu não estou fazendo nada? Você está achando que você foi muito zeloso, muito forte em me servir e eu estou aqui sem fazer nada? Pois é, mas vai acontecer. Vai acontecer juízo. Porque os governos, o sistema de Israel, que representa o povo de Deus, o sistema não tem salvação, vai ter juízo. Vai ter juízo. E quando você olha para o que Deus promete nos últimos tempos, nós já lemos aqui, mas não vou ler novamente, nem todos estavam naquela aula, mas em Apocalipse 11, é quando fala sobre os últimos tempos e fala que Deus vai levantar duas testemunhas nos últimos tempos. Quem são as duas testemunhas? Moisés e Elias. Pelos sinais que essas pessoas operam, a gente identifica Moisés e Elias. Mas olha lá em Apocalipse 11, todas as coisas que ele cita, que as duas testemunhas vão fazer, são todas de juízo, todas. As coisas que Deus vai fazer no último tempo, o ministério que Deus vai levantar, tem um aspecto positivo, graças a Deus tem um aspecto positivo, que eles, elas são as duas testemunhas, que eu não creio que são duas pessoas, eu creio que é um ministério que Deus já está levantando, mas esse ministério traz azeite para a igreja, para o candelabro, então é um ministério que vai sustentar, que vai trazer uma palavra viva, mas é uma palavra forte, é uma palavra que vai trazer juízo, e para o mundo vai ter muito juízo. Então é isso que Deus está falando com Elias aqui, vai ter juízo. E número 4, você não está sozinho, vai ter um remanescente que nem você enxerga. Não é bonito isso? Vai ter ou já tem um remanescente que nem você, esse remanescente está tão escondido, não está aparecendo, você não sabe quem são, eles não formaram uma nova igreja, eles não formaram uma coisa aparente, você não vai conseguir descobrir, é uma rede subterrânea. Nem essas 7.000 pessoas provavelmente não sabem quem são as outras, porque está no meio de perseguição, está no meio de um tempo que eles não podem se manifestar. Então, no meio desse sistema corrupto, no meio dessa situação que, como sistema, como uma instituição, como um reino, o reino das dez tribos, o reino daquelas tribos que fazem parte de Israel, como o reino, esse reino não vai subsistir. Quem vai subsistir, quem vai ser restaurado é Jerusalém. Mas em todo o tempo, e esse é um assunto vasto que a gente vai continuar falando sobre isso, que Deus, antes dessa época, durante essa época e depois, Deus estava sempre tirando do meio de Israel, Deus estava tirando gente fiel a ele, como essas 7.000 pessoas. Nós vamos só para terminar nosso tempo, acho que eu vou pedir alguém para desligar o relógio, né, para assim a gente pode continuar mais tempo. Romanos 11, só vamos terminar, tem uma referência no Novo Testamento a esse remanescente. Romanos 11, versículo 1. Digo, pois, rejeitou Deus o seu povo? Por que Deus rejeitaria seu povo? Porque eles estão abandonando a ele, não estão sendo fiéis a ele. Deus vai rejeitar o povo? Como é que está a igreja hoje, na sua ótica? A igreja, estou falando geral, como é que está a igreja hoje? Está bem ou está mal? Tem muitas diferenças, né? Tem muitas coisas, assim, é difícil falar no geral, mas assim, no geral está bem ruim, porque nós temos visto tantas coisas, tantas influências, tantas direções erradas. Então a gente pode fazer essa pergunta hoje: Deus vai rejeitar seu povo? Será que Deus vai ter que começar um outro projeto? Teve Israel, rejeitaram Jesus, agora teve a igreja também não está sendo fiel. Você acha que a igreja está fazendo melhor do que Israel? Não está, a igreja não está sendo melhor do que Israel. E nesse capítulo 11, se você ler todo o capítulo, ele fala claramente Se Deus fez isso com os judeus, que eram os originais, os nativos, né, os originais, se Deus fez isso com eles, Ele não vai fazer isso com vocês, os gentios, que vocês nem mereciam e foram colocados de graça assim, né, por bondade, Deus falou assim, tá bom, eu vou incluir vocês também. Ele não vai pegar a gente se nós formos infiéis e nos cortar fora também? Ele fala isso. Deus rejeitou seu povo de modo nenhum. Eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou seu povo que antes conheceu. Agora ele vai explicar como. Ele vai explicar como. Assim como ele fez com Israel, presta atenção, assim como ele fez com Israel, ele vai fazer com a igreja, do mesmo jeito. Deus rejeitou o povo judeu? Não. Paulo fala, eu também sou judeu, Deus não, Deus me chamou, eu estou servindo a Deus. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu, ou não sabeis o que a escritura diz de Elias? Então agora ele vai usar essa ocasião que nós acabamos de estudar sobre Elias. Ou não sabeis o que a escritura diz de Elias, como instou, agora essa interpretação de Paulo aqui é bem interessante, porque de certa forma Elias aqui está dizendo que ele instou perante Deus contra Israel. Elias estava dizendo, Deus, o teu povo não atendeu, não ouviu o chamado, estão querendo me matar ainda, eles não foram fiéis, eles não atenderam o chamado. Senhor, versículo 3, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, só eu fiquei e buscam tirar a minha vida. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. 7.000 é muito ou é pouco? No povo de Deus é pouco. Não sei quanto que era a população, mas era muito pouco. 7.000 não é muito, não. Assim, pois, versículo 5, também agora, neste tempo, e aí vocês podem falar, Paulo está falando aqui sobre judeus, nós podemos falar sobre nós, a igreja. Deus, o senhor vai rejeitar a igreja? Não vai mais usar a igreja? A igreja estragou tudo, agora o senhor vai ter que descartar a igreja? Não, não. Ele fala assim, Deus vai rejeitar o povo que ele chamou, que ele elegeu, que ele escolheu antes da fundação do mundo, ele vai rejeitar? Não, ele não vai rejeitar, ele não vai desistir da igreja. Amém, aleluia, ele não vai desistir da igreja, mas isso não significa que nós estamos todos dentro, entendeu a diferença? Ele não desistiu, aleluia, mas só 7.000, só 7.000, você está no meio das 7.000 também? Ele não desistiu da igreja, mas é o remanescente, só o remanescente. Que o Senhor nos conceda graça, que nós possamos fazer parte desse remanescente. Senhor Deus, nesta manhã, que a tua palavra seja real, seja viva, porque o Senhor prometeu enviar antes da tua volta, antes da tua vinda, de volta para a terra, para estabelecer teu reino eterno, o Senhor prometeu enviar o profeta Elias, Moisés e Elias, o ministério de preparação, e nós queremos ser preparados, nós queremos fazer parte dos 7.000 que prestaram atenção a palavra de Elias, que prestaram atenção ao teu chamado para arrependimento, que estiveram dispostos a enfrentar a fúria de Jezabel, que estiveram dispostos a enfrentar toda a perseguição, toda a direção, a corrente do sistema daquela época, estiveram dispostos a ficar só com o Senhor, não dobraram o joelho a Baal, não se contaminaram com a idolatria. Senhor Jesus, nós estamos no meio de uma igreja que está cheia de outros interesses, de substitutos, de coisas que estão tomando o lugar do Senhor, estão tomando o lugar do culto, da adoração, da devoção a Ti, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, e que nós possamos fazer parte, porque o juízo virá e nós precisamos fazer parte desse remanescente. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Deus abençoe, uma ótima semana e até domingo que vem.